Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre as dificuldades no processo de adoção no Brasil. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Sérgio Luiz Creus. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sérgio. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. É sempre uma alegria, um prazer poder falar com vocês e passar algumas informações acerca desse processo de adoção que muitas vezes tem gerado tantas dúvidas e até mesmo confusões entre aqueles que querem se habilitar para esse tipo de processo.
E, doutor Sérgio, para a gente começar a nossa entrevista, eu acho que é interessante a gente explicar antes para os nossos ouvintes quais processos têm que ser realizados pela justiça antes do processo de adoção. Para que uma adoção aconteça de uma forma legal, qual que é o trabalho do Poder Judiciário?
Bom, muitas vezes as pessoas que não são do meio jurídico, elas têm uma certa dificuldade de entender que antes que uma criança possa ser colocada para adoção, ela passa por várias medidas de proteção, ela passa muitas vezes por um processo de destituição do poder familiar, que é um processo muito complexo. E que permite que a justiça, o Estado, através da justiça, possa tirar o poder familiar daqueles pais omissos, negligentes, violentos, muitas vezes usuários de drogas, etc. Mas esse processo não se dá de forma arbitrária, ou seja, essas partes, elas têm direito à defesa, elas têm direito a produzir provas, elas têm direito a recursos. Então, esse processo ele é complexo e, ao mesmo tempo, traumático, porque ele tira desses pais a condição de pais e mães dessa criança. E só quando esse processo termina, aí sim a criança está em condições de ser colocada para adoção. E antes disso, ela não pode ser colocada para adoção. Por outro lado, aqueles que querem adotar, eles também passam por um processo de habilitação, onde são feitas avaliações, onde eles precisam comprovar a sua condição de bons pais ou de terem condições de exercer bem essa nova atribuição em relação a essa criança. Ou seja, a justiça não pode pegar uma criança e simplesmente entregá-la a outras pessoas sem conhecer bem essas pessoas que estão pretendendo adotar essa criança. Senão, daqui a pouco, nós vamos tirar uma criança de uma família sem condições e entregá-la a outra em piores condições. Então, Há essa cautela, e isso não se dá só no Brasil, isso se dá no mundo inteiro. Ou seja, antes de se começar um processo de adoção, então nós temos pelo menos dois outros processos, que é esse de habilitação dos que querem adotar, e também o outro processo, que é o de destituição do poder familiar. Só quando esses dois processos estiverem concluídos, aí sim nós vamos iniciar o processo de adoção.
E, doutor, em via de regra, o judiciário tenta manter sempre as crianças na família, né? Faz todas as tentativas até para deixar essa criança na família extensa. E isso funciona desse jeito mesmo?
Sim, exatamente. Então, toda vez que uma criança se encontra em situação de risco, é nossa obrigação tentar ajudar a família a superar aquelas dificuldades. Não conseguindo, essa criança vai para uma unidade de acolhimento, ou institucional ou familiar, onde ela vai aguardar a definição da sua situação jurídica. Nesse período, nós temos ainda que tentar como diz a lei, esgotar as possibilidades de manutenção da criança na sua família de origem. O que, uhum, que significa isso? Significa que se essa família, por exemplo, tiverem dificuldades econômicas, nós precisamos ajudar essa família a superar essa dificuldade para que ela mesma possa cuidar dessa criança.
Uhum.
Isso não é porque o juiz quer, isso está na lei.
Sim. Né?
Então o juiz também tem que cumprir o que está disposto na lei. Quando a família não adere, não se esforça, não realiza movimentos no sentido de superar suas dificuldades, aí sim nós vamos poder destituir essa família do seu poder familiar.
Uhum.
Então, e se essa família não puder, nós temos ainda uma outra alternativa, que é a família extensa. O que, que é a família extensa? São os avós, são os tios, são os parentes próximos, desde que esses parentes tenham vínculos de afinidade e de afetividade com essa criança.
Sim.
Quando não tiverem, aí não é a família extensa. Só quando essa família, esses parentes próximos, como irmãos, tios, avós, tiverem, a criança tiver com eles esses vínculos de afinidade e de afetividade.
Uhum. E, doutor, esse processo de destituição do poder familiar, por ele ser um pouco mais complexo, ele faz com que a adoção demore um pouco mais, a criança esteja apta para adotar só depois de um certo tempo? Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais prazos nisso têm que ser observados pelos juízes.
Pois é, a lei determina que se uma criança vai para um acolhimento, a justiça tem 2 anos para resolver a situação jurídica dessa criança. Ou seja, em 2 anos nós precisamos resolver a questão dela. Ou ela volta para a família de origem, ou ela vai para a família extensa, ou ela vai para adoção. Essa, uhum, questão tem que ser resolvida em 2 anos. Nesse período, então, a criança vai para uma unidade de acolhimento, nós vamos, quando possível, fazer mais alguma tentativa de reintegração na sua família natural, na sua família biológica. Isso às vezes demora. Por exemplo, o pai é alcoólatra ou é dependente químico e isso está inviabilizando que ele exerça bem o seu poder familiar e a criança está em acolhimento. Se esse pai aderir a um tratamento de drogadição ou de alcoolismo, esses tratamentos eles não são de curta duração, eles são de longa duração. Então às vezes eu preciso esperar 6 meses, preciso esperar 8 meses para ver se esse pai realmente está aderindo a esses tratamentos para os quais foi encaminhado.
Uhum.
Então, se ele está aderindo, nós vamos aguardar. Agora, se ele não estiver aderindo, sim, daí nós vamos destituir os pais do poder familiar, porque a criança também não pode ficar,
claro,
eternamente
acolhida,
numa instituição,
né?
Ela não pode crescer dentro de uma instituição. Então, nós temos de um lado o direito do pai e da mãe e de outro lado o direito da criança.
Uhum.
E a justiça tem que ver sempre mais o lado da criança, porque,
sim,
é esse que nós estamos aqui a proteger.
Uhum.
Então, muitas vezes, esses processos demoram também por isso, porque às vezes é preciso se aguardar. Uma outra dificuldade que nós temos hoje é justamente que quando o pai, por exemplo, é desaparecido ou a mãe é desaparecida, nós temos a obrigação de tentar localizá-la. Isso muitas, uhum, vezes leva 1 mês, leva 2 meses, leva 3 meses, porque tem que se oficiar para vários órgãos oficiais, tem que se fazer diligências para buscar, encontrar essa mãe para que ela possa ser efetivamente citada e que ela tome conhecimento de que está em trâmite o processo de destituição. Tudo isso não é porque o juiz demora, é porque a lei assim o determina. Então a, uhum, lei faz com que nós tenhamos que cumprir. Caso contrário, esse processo vai ser nulo e aí sim nós teremos ainda mais demoras e mais prejuízos para a criança acolhida.
Uhum. E, doutor Sérgio, depois de ocorrido todo esse processo de destituição familiar, como é que funciona o processo de adoção na prática? O senhor poderia explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes?
Veja, então nós temos de um lado o processo de destituição e de outro lado o processo de habilitação daqueles que querem adotar.
Uhum.
Então, quando essas pessoas forem consideradas pela justiça como aptas a adotar, elas ficam aguardando, né, a oportunidade. Então, o dia que tem uma criança em condições de ser adotada, imediatamente essa criança vai ser encaminhada para aquele que está habilitado para adoção, de acordo com uma ordem de habilitação, né,
uhum,
que são os chamados cadastros locais, ou seja, cada comarca tem o seu, estaduais e nacionais, e até mesmo internacionais, quando nós não encontramos brasileiros interessados em adotar determinada criança ou adolescente. Então, primeiro nós vamos consultar o nosso cadastro local, vamos ver qual é a pessoa que está em primeiro lugar dentro do perfil daquela criança. Aí essa pessoa ou esse casal vai ser chamado e vai imediatamente começar o processo de adoção. O processo de adoção desses três processos é o mais simples de todos. Não precisa de advogado, não tem custa, normalmente é muito rápido, questão de 30, 60 dias está resolvido, né? Então, o processo de adoção, pelo menos aqui na minha comarca, é o mais simples de todos. É o mais rápido, porque a pessoa já foi considerada apta e a criança já está destituída do poder familiar. Apenas se faz um estágio que a lei determina, que é um estágio de convivência, que pode ser. Que vai depender muito da idade dessa criança. Quanto maior a criança ou adolescente, esse estágio normalmente tende a ser um pouco maior, porque há uma maior dificuldade ou uma maior um prazo maior para que haja essa adaptação. Feito isso, a equipe técnica vai elaborar um laudo, vai dizer, olha, o estágio de convivência correu muito bem, a criança está bem habituada, está bem adaptada à nova família, já chama os adotantes de pai e de mãe, a família toda recebeu bem, ou seja, a adoção correu bem. Bom, aí vai para o Ministério Público, que dá o seu parecer, em seguida o juiz dá a sentença. E em seguida, imediatamente, se faz o novo registro de nascimento dessa criança ou desse adolescente. Né? O anterior é cancelado, é feito um novo registro já com o nome dos adotantes como pais, os pais desses como avós e assim por diante.
Doutor, o senhor falou um pouquinho agora para os nossos ouvintes a respeito desse cruzamento de dados no cadastro do perfil das crianças. Queria perguntar para o senhor se é difícil adotar as crianças que têm um pouquinho mais de idade e se essas expectativas dos adotantes em adotar crianças mais novas e às vezes até com características físicas em específico torna o processo um pouco mais moroso.
É verdade, veja bem. Hoje, de acordo com os dados oficiais que nós temos do Conselho Nacional de Justiça, nós temos em torno de 46 mil crianças vivendo em instituições no Brasil. Mas dessas 46 mil, apenas 4 mil e poucas, menos de 5 mil, estão em condições de serem adotados. Ou seja, já houve o processo de destituição do poder familiar, já foram considerados aptos para serem adotados. Só que desses 4 mil e poucos, menos de 5 mil que estão aptos para adoção, nós temos um grande número, a grande maioria, ou seja, mais de 4 mil são crianças e adolescentes acima de 9 anos de idade. Ou seja, nós temos um número imenso, grande, de crianças. Por exemplo, só no Paraná, para vocês terem uma ideia, nós temos 600 crianças e adolescentes hoje em condições de serem adotados.
Sim.
600. Só que dessas 600, mais de 510, 515, estão acima de 9 anos de idade. Quando há uma dificuldade já grande de pretendentes. Então, essas crianças estão aptas, mas não há pretendentes porque a idade já está acima de 9 anos. E outros que estão abaixo, muitas vezes têm alguma dificuldade motora, mental, ou tem alguma doença, ou tem algum problema. Então, também há essa dificuldade enorme para se encontrar pessoas que queiram adotá-las. Então, isso justifica, de certa forma, né, a disparidade entre adotantes e crianças em condições de serem adotadas. Né? Por exemplo, nós temos no Paraná quase 4 mil pessoas querendo adotar. Né?
Sim.
Estão aptas a adotar. E temos 600 crianças em condições de serem adotadas. Mas não há essa aproximação justamente por causa dessa dificuldade da idade ou então de algum problema de saúde que essas crianças e adolescentes apresentam.
E, doutor Sérgio, o Poder Judiciário, ele tem tentado estimular essa adoção tardia? O que tem sido feito para conscientizar, né, essas pessoas?
Sim, veja bem, nós estamos antes agora de quando a gente faz a habilitação das pessoas que estão interessadas em adotar, a gente faz cursos, né, de capacitação, cursos de conscientização desses pais adotivos. E claro que nessas oportunidades nós sempre fazemos essa colocação de que essas crianças maiores também necessitam, que são crianças que estão muito carentes, que ela necessita de uma família, etc. Também temos outros programas, né, que visam justamente a busca ativa, no sentido de procurar pessoas aptas em condições de adotar para essas crianças maiores. Temos hoje uma contribuição muito importante, que são os grupos de apoio à adoção, né, uhum. que tem se proliferado aqui no interior também, na capital e em vários outros locais, e que tem feito um trabalho maravilhoso no sentido de conscientizar, de ajudar, de tentar encontrar também pessoas para adotar essas crianças maiores.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Sérgio Luiz Creus. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o processo de adoção no Brasil. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, queria pedir para o senhor pontuar para os nossos ouvintes, por gentileza, quais seriam as maiores dificuldades desse processo de adoção no nosso país.
Bom, nós temos ainda algumas dificuldades crônicas que vêm de longa data, principalmente a falta de equipes técnicas nas varas de infância e juventude. Né?
Uhum.
E isso não é só no Paraná, esse é um problema que ocorre no Brasil inteiro. Por exemplo, nós temos estados em que há equipes técnicas só nas capitais.
Sim.
Ou seja, como que um juiz vai poder destituir uma família do poder familiar sem que tenha lá a intervenção de um psicólogo, de um assistente social, que tenha lá feito um laudo técnico para comprovar toda a negligência, toda a violência, toda a violação de direitos da criança e do adolescente? É muito difícil. Como que algum juiz vai poder considerar um casal ou uma pessoa que quer adotar apta para adoção sem que ela tenha passado por uma avaliação social, psicológica, que os técnicos tenham ido lá na casa verificar, ver se os filhos que ela tem já estão bem cuidados, se não estão, se estão na escola, etc.? Avaliar as condições psicológicas dessa família, as motivações que a levam, por exemplo, a adotar. Né?
Uhum.
Então, isso tudo nós dependemos desses técnicos. Como que nós vamos fazer uma adoção, como que nós vamos fazer o acompanhamento dessa adoção sem que haja lá um técnico, um psicólogo, para ver se o vínculo se estabeleceu, não se estabeleceu, quais as dificuldades que ocorreram durante os processos de adoção? Então, essas equipes hoje elas são absolutamente necessárias. Não há como o juiz fazer uma adoção sem a intervenção desses técnicos. E como faz quando lá no interior ele não tem essa equipe técnica? Ele não tem sequer um psicólogo para auxiliá-lo. Muitas uhum. vezes ele tem que recorrer às prefeituras, mas muitas vezes esses técnicos não têm a devida preparação para esse tipo de atividade.
Sim.
E nesse tipo de atividade, a experiência ela é fundamental, ela é importante, porque o conhecimento que vai se acumulando ao longo do tempo com esse trabalho, ele vai permitir que essas adoções sejam bem feitas. Hoje nós temos um grande número de adoções devolvidas, de crianças devolvidas.
Uhum.
Quer dizer, elas passam primeiro por o drama, pelo trauma de serem destituídos da sua família natural, depois de serem rejeitados pelos pais adotivos, justamente porque a avaliação que se fez muitas vezes não foi suficiente, não foi bem feita, esse acompanhamento não foi bem feito, justamente porque há uma falta desses profissionais, principalmente nessas comarcas do interior uhum. e assim por diante. Então, penso que nenhuma lei vai resolver esse problema da adoção se a gente não tiver
infraestrutura,
um mínimo de investimento em equipes técnicas que possam efetivamente auxiliar o juiz, o promotor, nessa atividade tão importante para criança e para adolescente. Então, eu acredito que hoje muitas crianças acabam tendo a sua infância, a sua juventude em abrigos, justamente por essa falta de investimentos nas varas de infância e juventude de nosso país.
Uhum. E quanto mais tempo essas crianças passam no abrigo, mais difícil vai ficando a sua adoção, né, doutor?
Veja, as pesquisas, principalmente de psicólogos, inclusive internacionais, Estados Unidos, Europa, mostram que o acolhimento, qualquer acolhimento traz prejuízos para a criança. Uhum. E quanto maior esse acolhimento, maiores são também esses prejuízos emocionais, afetivos e até mesmo de locomoção, cognitivos, afetivos, etc. E muitos desses prejuízos são irreversíveis. Ou seja, uhum. nós muitas vezes não nos damos conta dos prejuízos que essas crianças muitas vezes acabam sofrendo, especialmente pela falta de estimulação, pela falta de vínculos, porque nos abrigos elas não conseguem construir vínculos de afetividade, eles não conseguem ter uma pessoa de referência, já que lá nos abrigos muitas vezes há uma rotatividade de pessoas que trabalham, voluntários, etc., de modo que a criança acaba ficando nesses abrigos sem construir esses vínculos, que são muito prejudiciais depois, inclusive, na sua vida adulta. Uhum. Muitos desses, como eu falei, são irreversíveis.
Doutor Sérgio, agora eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes um pouco sobre qual que é esse procedimento para quem deseja adotar uma criança ou um adolescente.
O primeiro passo sempre é procurar a vara da infância e da juventude de sua cidade. Lá você vai encaminhar uma documentação, né, que é absolutamente necessária. É preciso que as partes tenham consciência disso, né? Muitas vezes falam, o processo de adoção é muito burocrático. Bom, o processo de adoção, ele tem as suas regras, e essas regras não são exclusivas do Brasil, elas são também de outros países. Inclusive, o Brasil é signatário de convenções internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Haia, uhum. onde todos esses documentos também são exigidos, como, por exemplo, comprovante de endereço, que tenha uma boa saúde, boas condições de saúde, que tenha um mínimo de condições para oferecer para essa criança, condições materiais, né?
Sim.
Também não posso tirar uma criança de uma situação e colocá-la numa situação ainda pior, né? Então, quem quer adotar não precisa ser rico, mas tem que ter condições para assistir essa criança também materialmente, né? Além de condições morais, sociais, etc., não ter antecedentes criminais, essas coisas. Então, isso é absolutamente necessário. Por outro lado, nós fazemos depois uma avaliação, que é feita por essa equipe técnica que eu falei, que é o psicólogo, que é o assistente social, que vão verificar. Porque muitas vezes a pessoa chega e quer adotar porque quer fazer uma caridade. E essa adoção está fadada ao insucesso, né? Ou está querendo adotar para pagar uma promessa, por exemplo. Isso não é motivação para adoção,
Sim.
né? Então, a adoção ela tem outras motivações, mas isso somente a equipe técnica tem condições de avaliar. Então, uma vez feito isso, essa avaliação, apresentou os documentos, nós temos um curso hoje de preparação para essas pessoas. Feito tudo isso, o juiz vai dar a sentença e vai considerá-la apta à adoção. Então, ela vai aguardar a sua oportunidade de indicação de uma criança nas condições e no perfil que ela indicar. Por exemplo, a pessoa quer adotar menina até 3 anos. Então, se eu tiver uma menina de até 3 anos, nós vamos observar as pessoas que estão lá no cadastro, pela ordem, que desejam crianças com esse perfil.
Uhum. E, doutor, recentemente foi proposto um anteprojeto de lei pelo Ministério da Justiça em relação à adoção. O senhor poderia explicar para a gente o que muda com essa nova lei e qual que é a opinião do senhor a respeito desse anteprojeto?
É verdade. Esse projeto criou bastante polêmica, principalmente no meio acadêmico, no meio do juiz da infância, da juventude. Eu, na verdade, esse projeto ele é mais uma tentativa de tantas outras que já foram feitas pelo país afora para tentar acelerar esses processos envolvendo crianças e adolescentes. Mas eu penso assim, nenhuma lei vai mudar absolutamente nada se nós não mudarmos a prática. Nós temos uma lei que é de 2009 e, pelo jeito, não mudou nada, porque aquela lei foi chamada de Lei da Adoção, né? Ou nova lei de adoção. Mudou o quê? Mudou muito pouco. Por quê? Porque não se investiu, como falei, na estruturação das varas de infância e juventude. Enquanto isso não acontecer, não vai ter lei que vai resolver esse problema.
Uhum.
Então, o grande problema e o projeto, ele, na verdade, não trata absolutamente nada sobre a destituição do poder familiar, que é o processo mais complexo, que é o processo que mais demora. Ele não tem nenhum dispositivo acerca disso. Também não tem nenhum dispositivo sobre a habilitação. Ele só trata do processo de adoção, que é o mais simples de todos.
Uhum.
Né? E repete alguns dispositivos acerca da adoção internacional que nós já adotamos aqui no Paraná. Ou seja, vai mudar...
Nada.
Muito pouco ou nada.
Uhum.
Né? Por quê? E pode até piorar. Porque, por exemplo, o projeto... Ele permite que o juiz indique técnicos para técnicos sem obrigar os tribunais, por exemplo, a contratar esses técnicos. Uma vez que você não tem alguém especialista, não tem alguém que tenha esse conhecimento muito específico da adoção, o risco é muito grande de que essas adoções continuem dando errado como estão dando. Muitas vezes esses dados não são muito divulgados. Do grande número de adoções hoje que estão sendo devolvidas.
Uhum.
Ou seja, crianças que passam lá um ano, dois anos na família e acabam sendo devolvidos. Né?
Uhum.
Por que isso acontece? Porque justamente a adoção foi mal feita, não se capacitou devidamente, não se habilitou as pessoas, não se exigiu um critério mais rígido na habilitação. Né? Justamente pela falta de equipes técnicas e experientes para fazer isso. Então, não adianta nós criarmos mais leis se essas leis não virarem prática.
Claro.
Né? Só mudar a lei não vai resolver. Né?
Uhum.
Só isso não basta. É preciso também ter esse outro lado, é de efetivamente equipar essas varas de infância e juventude com equipes interdisciplinares, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum. Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes a respeito desse tema que é a adoção. E até uma próxima vez, doutor.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.